Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 25 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações para os nossos ouvintes e espaço aberto para sua participação, viu, caro ouvinte? Envie a sua mensagem escrita para o 988291029. Mudou o tempo e começa, né? Gente alérgica querendo fazer participação especial. Aí já quer mudar até a minha voz. Mas dá para falar com vocês ainda. É coisa, viu? É a rinite alérgica, a outra é alergia mesmo. Esse vai. Pacote aqui é completo.
Ai, meu Deus.
Mas vamos nessa, porque o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar. É um oferecimento. Mix Matheus e Lielz. Juntos somos um só coração. É assim, uma tosse de lá também de cá.
É de lá e de cá.
É. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lielz, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas e Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Lielz. WhatsApp 73-3231-8912. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: luto nacional. Temporal devasta Minas Gerais e deixa dezenas de mortos. Gente, que coisa triste que está acontecendo em Minas. Orem por Minas Gerais, a situação lá está trágica mesmo. E hoje ainda vamos atualizar informações sobre a situação em Minas.
Jornal Dia Teresina, rede de postos piauiense recebeu 33 milhões de empresa ligada à fraude do INSS.
Ei, Brasil. Jornal do Comércio Recife, projeto do ITIB, né, que é o ITBI, pode impactar custo de imóveis no Recife.
Diário do Nordeste, Fortaleza, tragédia deixa 30 mortos em Minas Gerais.
Tribuna do Norte, Natal, transmissão. ANEEL aprova edital de leilão que prevê 570 milhões de reais no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Gazeta completa 92 anos de história, inovação e protagonismo em Alagoas.
Jornal da Cidade, Aracaju. Sergipe recebe mais de 7 mil doses da vacina contra a dengue.
Jornal Diário Rio. Jornal Dia Rio. Mutirão no Rio. Renegociação de dívidas com concessionárias de serviços e bancos.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Projeto do GDF prevê mais de 6 bilhões, isso mesmo, bilhões de reais para preservar o BRB.
Correio do Povo, Porto Alegre, chuva extrema deixa mortos e desaparecidos em Minas.
Folha de São Paulo. Vamos de Folha de São Paulo. Chuvas em Minas Gerais deixam 30 mortos, 39 desaparecidos e devastação. Muito triste a situação lá. Hoje ainda vamos falar sobre isso, hein?
Jornal Estado de São Paulo, Poderes. Após novo veto a penduricalhos, STF e Congresso vão criar regras.
E Jornal Diário de São Paulo, Butantan antecipa entregas de mais de 1000 vacinas contra dengue ao SUS. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 21 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte, então envia sua mensagem para o 98829-1029, tá? 98829-1029, mensagem escrita e nós divulgaremos aqui no Jornal do Meio-Dia, tá bom? Ó, aqui no Noticiário Regional, a gente começa com Ilhéus em Destaque, sempre com alguma notícia iniciando aqui, falando de Ilhéus. E aí a gente vai falar sobre um assunto que tem gerado muitas reclamações aqui, porque chegam as reclamações no programa, os moradores de várias comunidades reclamando aí das estradas. E a informação que a gente recebe é que Ilhéus faz manutenção de estradas rurais. Então a Prefeitura de Ilhéus informou o andamento de reparos em trechos das estradas vicinais que ligam a BA-262, a Ribeira das Pedras e Castelo Novo, com 50% do trabalho executado. Já na estrada entre a sede do distrito de Coutos e o povoado de Santo Antônio, a manutenção foi concluída, segundo a gestão municipal. A ação mobilizou as secretarias de serviços urbanos, infraestrutura e defesa civil e interior, né? Porque a Secretaria de Interior principalmente é quem organiza isso aí. De acordo com o governo, o município está na segunda etapa do mutirão iniciado no dia 6. No início deste mês, os serviços de manutenção beneficiaram as principais ruas de Vila Joerana, Joia do Atlântico e Ponta da Tulha, que ficam no litoral norte. O secretário de Interior, José Victor Pessoa, afirmou que o mutirão é quinzenal. As melhorias contribuem para o escoamento da produção agrícola, o acesso a serviços essenciais e a mobilidade. E aí a gente lembra, viu, secretário José Victor Pessoa, que também tem o pessoal ali da região de
Ribeira das Pedras.
Ribeira
também.
Das Pedras.
Sambaituba?
A região de Sambaituba.
Estava em Sambaituba,
ali,
foi.
Pedindo também essa atenção aí com eles lá, tá? Com essa área, para que eles possam também circular por lá com carros e ônibus de uma forma bem tranquila, né? Porque não dá, né, minha gente? É com essas estradas ruins assim. Olha, são 12 horas e 23 minutos. Ainda aqui em Ilhéus, hoje pela manhã teve acidente, né, Carla? Um acidente que chamou a atenção.
Exatamente, Kátia. Dois veículos de passeio colidiram na manhã desta quarta-feira na BA-001, na altura da Praia dos Milionários, que fica na zona sul da cidade. Segundo as primeiras informações, apesar do forte impacto, o acidente não deixou feridos. Ocorrido por volta das 6h30, a batida envolveu um Fiat Palio vermelho e um carro tipo SUV branco, que já foram removidos da pista. E de acordo com informações
do
Bloco Pimenta, que é a nossa fonte dessa matéria, a Polícia Rodoviária Estadual respondeu até às 10 horas. Ainda não havia registro de ocorrências.
Olha, aquela área ali, eu conheço bem, que eu moro ali. Quase todo dia a gente vê batidas, né? Ou que tá perto de acontecer, ou que quase acontece, ou acontecendo. Porque, vou te falar, é cada maluquice que o pessoal faz ali. Ah, Kátia, que ali precisa de urgente, de ampliação, de melhorias. Precisa, concordo plenamente. Aquilo ali tá abandonado, o governo do estado abandonou a obra ali de duplicação. Se a obra for feita, organizada, aquela área, acho que vai ajudar a reduzir, sim, os índices de acidentes. Agora, os motoristas também são bem responsáveis, porque eu vejo isso. Ontem eu vi um de perto, assim, que eu fiquei parada, de boca aberta. O cara, do nada, seguindo em direção à Olivença, ele se sentiu no direito de descer à esquerda, do lado contrário dele, do nada. Os carros que vinham atrás frearam de vez, quase teve um engavetamento de cerca de 4 veículos, por conta da irresponsabilidade. Então, assim, ali, motorista entra na pista do nada, não espera a sua vez. Também motoristas não têm a gentileza de parar para quem precisa entrar na pista. E parece uma pista de corrida também.
Inclusive, viu, Kátia?
Quero deixar claro que eu não estou dizendo que foi o caso desse acidente, porque eu não vi. Uhum. Estou dando um exemplo do que eu vejo.
Você viu, está citando.
Do que eu vejo ali diariamente, tá?
Inclusive, vale lembrar também, né? Porque já me deparei com pessoas que disseram assim, colocou radares na cidade, por que não colocou ali? Vale lembrar que é de competência estadual, exatamente.
A lei de competência do Estado. Inclusive, vale ressaltar que o município ainda teve a fineza, a gentileza, a preocupação de iluminar aquela área, que também é área do Estado, mas pediu lá autorização, iluminou, está bem iluminado, está melhor mesmo. O que os próprios motociclistas pediam, mas continuam ali fazendo aquilo ali, loucuras, peripécias ali, viu? Que chama muita atenção. Eu acabo de receber aqui uma informação, pedindo aqui para divulgar, sobre o falecimento do senhor Francisco Lima Filho, conhecido como Chico Lima. Ele é reconhecido como um dos desbravadores do cacau em Ilhéus, viu? O senhor Francisco faleceu aos 73 anos, tá? E o sepultamento está ocorrendo nesta quinta-feira. O sepultamento vai ocorrer amanhã, perdão, na quinta-feira, dia 26, no cemitério da Vitória, tá? Então, o velório já acontece no SAF, no bairro da Conquista, desde as 9 da... Aliás, o velório vai acontecer amanhã, né? Tá confuso aqui, agora que eu entendi. O velório vai acontecer amanhã, na sala 5, no SAF, no bairro da Conquista, a partir das 9 horas, tá? E aí, mais tarde, vai ter o sepultamento aí do corpo do senhor Francisco Lima, filho conhecido como Chico Lima, reconhecido como um dos desbravadores do cacau em Ilhéus. Ele tinha 73 anos de idade, deixa a esposa, Maria Cristina Barreto Lima, e os filhos Aline Barreto Lima, Karine Barreto Lima e Francisco de Aragão Lima Neto. Nossos sentimentos aos familiares do senhor Francisco Lima, filho, conhecido como Chico Lima. Bem, 12 horas e 27 minutos, vamos dar uma passadinha aqui, não só pelo sul da Bahia, mas começou por aqui, a gente vai falar sobre esse assunto. É uma operação aí da Polícia Federal, hein? Polícia Federal nas ruas, aqui no sul da Bahia, investigando fraude contra a Caixa Econômica. Eita, que já tem que rola fraude contra a Caixa, né? Impressionante. Numa operação aí que investiga fraudes contra a Caixa Econômica, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em um condomínio de alto padrão na rodovia Ilhéus Itabuna, logo ali na saída de Itabuna, e nos municípios de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Paulo Afonso. A Operação Hidra busca, segundo a PF, desarticular a associação criminosa voltada à prática reiterada de fraudes contra a Caixa Econômica. As investigações, conforme a Polícia Federal, apontam que o grupo criminoso utilizava dados de terceiros mediante o uso de documentos falsos. O prejuízo estimado até o momento é de aproximadamente R$1.200.000, hein, Carla?
Pois é, e a apuração contou com contribuição da área de inteligência e de segurança da Caixa Econômica Federal. No total, foram cumpridos 10 mandados de busca nos 5 municípios baianos. Ainda de acordo com a Polícia Federal, participaram da operação 35 policiais federais com o apoio do Grupo Tático da Polícia Militar da Bahia. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra a União e de associação criminosa.
Então tá aí, né? Investigados podem responder por esses crimes. Só isso de estelionato? Tem que ser preso de verdade, né? Porque eu fico impressionada. A pessoa cometeu um crime desse, aí geralmente responde por crime de estelionato em liberdade. Aí a pessoa que criticou o STF, criticou apenas, vai preso. É brincadeira, que país é esse, viu? Ai, ai, que país é esse? Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre chuva, sobre estragos de chuvas, inclusive cidade aqui do sul da Bahia, cidades do sudoeste. E ainda hoje vamos falar sobre a situação em Minas Gerais, tragédia, assim, absurda em Minas Gerais. Já tem registrado 30 mortos, muito triste o que está acontecendo em Minas. E após o intervalo a gente vai falar sobre esses assuntos. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12:38, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Ilhéus. WhatsApp 739-7332-318912. Bem, a gente liberou a participação do ouvinte, mas ali não está tendo mensagens escritas para divulgarmos, tá? Então, nós vamos seguir aqui com informações. Inclusive, já vamos falar da questão das chuvas, tá? Na Bahia, em Minas. Mas eu preciso aqui atualizar uma informação para vocês, porque a gente já vem falando sobre o assunto. Já falamos algumas vezes sobre a situação lá no extremo sul da Bahia, principalmente ali no município de Prado, né? Envolvendo aí indígenas, não indígenas, e os, segundo os moradores, falsos indígenas, né? Que têm tomado algumas propriedades por lá. E aí, a gente tem aqui a seguinte informação. Liderança indígena é presa acusada de envolvimento no ataque a turistas gaúchas. Uma liderança indígena está entre os presos por envolvimento no ataque contra turistas do Rio Grande do Sul, ocorrido no município de Prado, lá no extremo sul da Bahia. Um cacique foi detido acusado de orquestrar a ação, que terminou com duas mulheres baleadas. 12 pessoas foram conduzidas na tarde de ontem, 12, isso mesmo, pela polícia, por suspeita de envolvimento com o episódio. Os detidos foram autuados por tentativa de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. O líder indígena suspeito seria um dos organizadores do movimento de ocupação territorial na região, tá? A ocupação de territórios naquela região. A liderança alcançada na ação era conhecida como Cacique Mandi ou Mandi. Segundo as investigações, ele seria o mandante da ação criminosa e teria determinado os disparos contra o veículo, alegando suposta proteção territorial da aldeia contra ameaça externa, sendo que elas estavam apenas passando pelo local. Apesar de ser apontado como responsável pela polícia, a articulação dos povos indígenas do Brasil negou qualquer participação de indígenas no ocorrido. Em nota, a entidade responsabilizou pistoleiros e denunciou o sequestro de uma família originária. O coletivo de lideranças indígenas da terra indígena Comexatibá, etnia que vive lá na região de Prado, também negou a autoria. O grupo atribui a ação a fazendeiros ruralistas e lideranças indígenas cooptadas. Segundo o comunicado, fazendeiros têm usado lideranças fragilizadas de aldeias vizinhas, em especial a Ti Águas Belas e da aldeia Tauá, para promover conflitos internos. E aí, em relação aos conflitos na região, para você entender, a região lá é alvo de disputas territoriais há muitos anos. Depois de uma escalada de tensão, em abril de 2025, a Força Nacional de Segurança Pública, ela foi enviada às regiões sul e extremo sul do estado, na região das terras indígenas dos povos Pataxó e Pataxó-Ranhanhan. A terra indígena Comexatibá foi declarada de posse permanente do povo Pataxó pelo Ministério da Justiça em novembro do ano passado, em 2025, por meio da portaria número 1073. No entanto, não houve demarcação física e a desintrusão, tá? Desintrusão de ocupantes na região indígena na área em questão. E na última semana, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, obteve decisão judicial para suspender a liminar que concedia reintegração de posse à parte interessada na terra indígena Comexatibá, localizada no município de Prado. Com a decisão, a paralisação da retirada forçada da comunidade indígena do território ocupado pelo povo Pataxó foi interrompida. A decisão foi proferida na quarta-feira, no caso, no dia 18 de fevereiro, em ação interposta pela Procuradoria Federal Especializada junto à FUNAI, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o TRF1. E aí está lá aquela confusão naquela região do município de Prado. Inclusive tem vários vídeos de tanto indígenas quanto produtores rurais, né, fazendeiros unidos, alegando que quem está fazendo essa badernaiada, atacando pessoas, não são verdadeiros indígenas, não são o povo que realmente está lutando por suas terras. Tá? Eles alegam que tem são pessoas de facções criminosas no meio e pessoas que não são adequadas, né, para estar brigando aí por essas áreas. Então, está sendo muita polêmica ali naquela região. Agora, tanto que quando nos vídeos mostra, né, quando a CIP Cacaueira chega, a CIP Mata Atlântica chega por lá para tirar, né, fazer algumas desocupações até que a justiça decida como é que fica e também investigar isso, no caso das turistas que foram baleadas, né, que estavam apenas passando pela área, porque é uma área que tem praias, né, maravilhosas ali na região de Prado, como por exemplo Barra do Caí, Corumbau e outras, e elas foram atacadas, né, estavam passando pelo local, foram atacadas, o carro recebeu diversos tiros e elas foram baleadas. Inclusive tem vídeos delas sendo socorridas para uma unidade de saúde lá, mas elas acabam sendo transferidas de helicóptero para um hospital que, se não me engano, foi para Teixeira de Freitas. Então, a situação ali está muito complicada, né? E quando se envolve pessoas armadas com porte ilegal de arma, obviamente já está tudo errado, né, gente? Então, vamos acompanhar aí como é que vai ficar essa situação lá no município de Prado, né? Na região também de Itamaraju. Qualquer novidade, voltamos a falar sobre o assunto. São 12 horas e 46 minutos, agora a gente vai falar de chuva. Primeiro a gente vai dar uma passadinha ali em Camacã, que fica aqui no sul da Bahia, que chuva intensa em poucas horas provocou estragos em ruas, casas, escolas e comércios. Moradores compartilharam vídeos e críticas à gestão lá da cidade, gestão municipal, e alerta de mais chuva persistente, viu? Presta atenção. Na tarde de ontem, a cidade de Camacã, aqui no sul da Bahia, foi atingida por uma forte chuva que, em cerca de 2 horas, trouxe grandes transtornos à população. Trechos de ruas ficaram alagados, imóveis foram invadidos pela água e diversos prejuízos foram registrados por moradores e comerciantes locais. Vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais mostram pessoas observando, preocupados, o avanço das águas dentro das suas casas e estabelecimentos, além de cenas de paredes que desabaram em uma escola particular da cidade. Testemunhas relataram que a intensidade da chuva surpreendeu em pouco tempo, deixando famílias em situação de risco e exigindo aí a atuação de equipes de emergência. É isso, Carla?
É isso, e a chuva também afetou escolas e comércios, com relatos de danos estruturais e perdas de mercadorias devido à inundação. Nas redes, muita indignação contra a administração municipal ganhou destaques, com pedidos de ações emergenciais e críticas à falta de infraestrutura, né, capaz de lidar com episódios extremos de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o IMET, Camacã e região continuam sob alerta laranja, indicando que as precipitações podem persistir e representar aí riscos à população nas próximas horas. Embora os dados meteorológicos de previsão do tempo variem conforme a fonte, modelos apontam aí chances de chuvas e períodos de instabilidade na região nos próximos dias, com possibilidade de precipitações e trovoadas ao longo da semana, o que reforça o risco de novos alagamentos e transtornos sem medidas preventivas, preventivas não forem reforçadas. E segundo previsões locais para amanhã, a previsão é de que o clima permanece instável, no caso hoje, né, Kátia, já que isso aconteceu ontem, não é isso?
Na verdade, hoje e amanhã permanece instável, né, segundo o IMED.
E isso lá na instável na região de Camacan, com probabilidade de precipitações rápidas e temporais em alguns períodos. As autoridades municipais ainda não divulgaram um balanço oficial dos danos, nem quais ações de resposta estão em andamento. Mas moradores seguem atentos a mobilizados e imobilizados diante da ameaça de mais chuva nas próximas horas e dias.
Pois é, né? Inclusive, temporal também deixa ruas, casas e prédios públicos alagados em cidades do sudoeste da Bahia. Um temporal deixou ruas, casas e prédios públicos alagados na cidade de Ituaçu, fica no sudoeste da Bahia, também isso ontem. E a chuva começou por volta das 3 da tarde de ontem, segundo a prefeitura de Ituaçu. Foram 130 milímetros de chuvas registrados só ontem. Imagine, 130 milímetros só ontem. Imagens feitas na cidade mostram a força da água que deixou ruas submersas. A chuva durou cerca de 2 horas. A sede da prefeitura e o centro administrativo da cidade de Ituaçu tiveram infiltrações. A água invadiu as salas da Escola Municipal Anísio Honório após um muro de contenção se romper. Cerca de 400 alunos estudam na unidade. Apesar das ocorrências, não há registro de desabrigados ou desalojados. Olha a situação, gente, lá em Ituaçu. Em Jequié, na mesma região, também houve registro de chuva forte. Pontos de alagamento foram registrados pela cidade e no distrito de Itajuru, onde ruas chegaram a ficar alagadas. Na cidade de Jitaúna, também do ladinho, chuvas com raios e trovões vêm sendo registradas desde o último domingo, dia 22. Em um trecho da BR-101 que passa pela cidade de Jequié, a queda de uma árvore de grande porte e um deslizamento de terra interditaram a rodovia por cerca de 1 hora. Foram necessárias máquinas para limpar e liberar a pista, né, Carla?
É isso, e as autoridades elas pedem atenção redobrada aos moradores da região, onde as chuvas devem continuar até a próxima sexta-feira. Todas as cidades da Bahia estão sob um alerta laranja de perigo para as chuvas, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. Nas cidades com aviso laranja, pode chover cerca de 100 milímetros por dia e os ventos podem chegar a 100 km por hora. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Pois é, como todas as cidades da Bahia, né, segundo o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, estão sob alerta laranja, né, e aí acaba variando. Aqui, por exemplo, em Ilhéus, choveu pouco, né, de ontem para hoje. E aí você entra aqui na previsão do tempo, né, já mostra que em alto mar já está chovendo, mas aqui está nublado em Ilhéus, tá? E há a possibilidade de chover, sim, a partir de agora 1 hora da tarde e 3 da tarde também. Então, no geral, segundo aqui o Instituto Nacional de Meteorologia, no aplicativo em tempo real, mostra que hoje tem a possibilidade de 85% de chances de chover. E amanhã, a possibilidade é de 100% de chances de chover em Ilhéus, tá? Então, fique atento, caso você necessite acionar Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil aqui em Ilhéus, tá bom? São 12 horas e 53 minutos, nós vamos continuar falando de chuva, agora a gente vai passar por Minas Gerais, né, atualizar para vocês essa situação toda, essa devastação lá em Minas, porque você entra, vai dar uma olhada, verificar nos noticiários, não só aqui do Brasil, mas de outros países, fala realmente devastação no Brasil. Tragédia em Minas Gerais após chuvas torrenciais repercute na imprensa mundial, tá? As chuvas torrenciais que atingiram o estado de Minas Gerais e deixaram mais de 30 mortos e milhares de desalojados repercutiram na imprensa internacional. Veículos europeus, sul-americanos e até do Oriente Médio falaram em chuvas ferozes e devastação no sudeste do Brasil. As fortes chuvas causaram deslizamentos de terra e deixaram quase 40 mortos, né, e mais de 30 desaparecidos na região até amanhã de hoje, porque o número já vem aumentando, viu? A passa de 30. As cidades mais atingidas foram Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Então, você vai acompanhar como a imprensa internacional reagiu à tragédia aqui em Minas Gerais, para você ter ideia. A BBC do Reino Unido disse: A rede britânica BBC trouxe aí, então, essas imagens da lama em Juiz de Fora após deslizamento de terra e disse que as equipes de resgate buscam desaparecidos após várias casas e edifícios desabarem durante a noite por conta das chuvas. La Vanguardia, da Espanha, trouxe a seguinte informação. O jornal espanhol La Vanguardia, o principal veículo que cobriu as inundações históricas na região de Valência em 2024, reportou que chuvas torrenciais devastaram o sudeste do Brasil. E também deu destaque às imagens da lama que deslizou sobre casas em uma região de encosta lá em Juiz de Fora. O Vanguardia também destacou a opinião de especialistas que relacionaram a violência das chuvas que atingiram Minas Gerais com as mudanças climáticas. Também mencionaram a fala da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, de chuvas intensas e persistentes. E tem mais jornal aqui trazendo mais informações sobre a situação em Minas, né, Carla?
É isso. Notícias de Portugal, né? O jornal português SIC Notícias, ele destacou que os municípios de Juiz de Fora e Diubá permanecem em estado de emergência para mais chuvas nesta quarta-feira, o que pode piorar a situação no local. A Clarim, a Argentina, o jornal argentino Clarim, ele falou em chuvas ferozes no sudeste do Brasil e deu destaque às consequências dessa chuva. Transbordamento de rio, inundações e deslizamentos de terra. Um vídeo no topo da matéria mostra carros boiando em uma rua. O Clarim também deu destaque a uma fala da prefeita, da prefeitura de Juiz de Fora, que anunciou que este foi o fevereiro mais chuvoso da história da cidade. A Al Jazeera, Oriente Médio.
Al Jazeera.
Isso, o jornal Al Jazeera, rede Qatari, com cobertura por todo o Oriente Médio, deu também um destaque aí ao trabalho das equipes de resgate e aos relatos de vítimas dos deslizamentos de terra. E disse o seguinte: destaques, dezenas de agentes de emergência, alguns cães de busca treinados para desastres, vasculharam montes de escombros nesta terça-feira no município de Juiz de Fora. O jornal Qatari trouxe aí uma fala de sobrevivente do deslizamento de terra sobre a expectativa de encontrar seus parentes com vida, que disse o seguinte: a esperança é a última que morre. Teve também, né, o jornal Le Monde, da França, ele também deu destaques aí à fala de chuvas intensas e persistentes da prefeitura de Juiz de Fora e a estatística de que choveu 584 milímetros na cidade em fevereiro, o dobro esperado para o mês. Nos últimos anos, o Brasil vivenciou aí diversos desastres ligados a eventos climáticos extremos, enchentes, secas e ondas de calor, afirmou o jornal, que lembrou das enchentes no Rio Grande do Sul no ano de 2024 e também do desastre em Petrópolis em 2022, em que ambas deixaram mais de 200 mortos cada.
Pois é, gente, a situação lá está preocupante, assim, uma tragédia absurda, tanto que que a imprensa internacional está dando destaque também. E eu estou aqui atualizando informações, acaba de ser atualizado que uma mulher acabou morrendo, né, mesmo ela tendo sido resgatada, após passar mais de 15 horas soterrada, tá, lá em Juiz de Fora. No caso, a Jaqueline Teodoro de Fátima Vicente, de 32 anos. Ela chegou a ser socorrida ontem, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Queda de um barranco atingiu o primeiro pavimento de um prédio e duas casas também no bairro Paineiras, né? Então, assim, a situação lá está bem delicada. No caso, ela morreu na madrugada de hoje, lá em Juiz de Fora. Ela é técnica de enfermagem. Ela havia sido resgatada, passou a passar mais de 15 horas soterrada em um deslizamento de terra provocado, portanto, pelas fortes chuvas, né, que está atingindo lá Juiz de Fora. Segundo a apuração da TV Integração, essa vítima, né, a Jaqueline, de 32 anos, chegou a ser socorrida, né, mas com fratura no fêmur, diversas escoriações pelo corpo, acabou não resistindo. No momento do deslizamento aí registrado na rua Engenheiro Murilo Miranda de Andrade, no bairro Paineiras, em Juiz de Fora, essa mulher estava com os dois filhos, a mãe e o companheiro, que até a última atualização desta reportagem ainda não haviam sido encontrados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda de um barranco atingiu o primeiro pavimento de um prédio e duas casas. As fortes chuvas que atingem a cidade de Juiz de Fora deixaram dezenas de mortos e milhares de pessoas desabrigadas. O município decretou estado de calamidade pública e as aulas foram suspensas em todas as escolas da rede municipal. Então, a situação lá em Juiz de Fora é muito delicada. Tem um mapa aqui mostrando as cidades mais atingidas, né? Que fica próximo aí. Os bairros, aliás, mais atingidos lá em Juiz de Fora são muitos. Tem cerca de, eu te ver, 11 bairros, né, atingidos. E as imagens de destruição, as imagens são assustadoras. Assustadoras mesmo. E como eu disse, que realmente já tem quase 40 vítimas, tendo aqui já a atualização, sobe para 39 o número de mortos em Juiz de Fora e Ubá, tá? Então, entre Juiz de Fora e Ubá, são 39 mortos já e 30 desaparecidos, infelizmente. Então, a chuva que cai na região, desde o início da semana, já deixou aí dezenas de mortos e mais de 3.500 desabrigados, segundo aí o Corpo de Bombeiros de lá, de Juiz de Fora, tá? Então, a situação é muito delicada, principalmente em Juiz de Fora e Ubá, tá? Trazendo aqui a atualização do G1 Bahia há 25 minutos, a atualização, tá? Aquela área lá é a Zona da Mata, chamada a famosa Zona da Mata Mineira, tá? Tô vendo um vídeo aqui agora em Ubá, que já decretou estado de calamidade, casas com água mesmo, assim, na metade da parede, pessoas boiando em colchões, sabe, idoso que não tem como, idoso acamado que não tem como caminhar, sobre colchões boiando, uma situação assim extremamente triste em Juiz de Fora e Ubá. Muito triste, a maioria dos mortos em Juiz de Fora, são mais de 30 em Juiz de Fora, mais ou menos 7 mortos em Ubá. Então, quase 30 desaparecidos de fora, 2 desaparecidos em Ubá. Então, uma situação assim muito delicada lá na zona da Mata Mineira. E nós sentimos muito com isso tudo que está acontecendo lá, ore por Minas Gerais, né? E vamos continuar acompanhando aqui mais informações. Quando tivermos informações atualizadas, vamos voltar assim a falar sobre o assunto aqui na edição de amanhã do Jornal do Meio Dia. Bem, 1h01. Nós vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Mix Mateus, juntos somos um só coração. O Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios, tem crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade. No Malhada, em Léus, o WhatsApp é o 3231-8912. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.